Livro de Salmos, Salmo 96. Em sua exortação, o pastor disse, na abertura da assembleia, que nós precisamos estar atentos para as mudanças que Cristo realiza em nosso viver. E ele disse mais. Ele disse, se a nossa vida não mudar, este é um sinal importante, se a nossa vida não mudar, Cristo não chegou. A chegada de Cristo em nossa vida é marcada por eventos espirituais. Quer dizer, ela acontece de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Quisera fosse. Onde é que nós poderíamos ir para encontrar com Jesus? Nós todos queremos encontrar com Jesus. Onde ele está? O que temos que fazer para encontrar com Jesus? Uma oferta? Um sacrifício? Temos que viajar para procurá-lo em algum lugar? Em algum santuário? Em algum país? Nós iríamos buscá-lo onde ele estivesse. Porque todos nós, sem exceção, teríamos oportunidade de viajar e de encontrar com o Senhor, ou de fazermos alguma coisa para tê-lo. Mas a palavra diz que ele está dentro de nós. A palavra diz que o reino de Deus não vem com nenhuma aparência exterior. Evangelho segundo João. Por isso, é necessário estarmos atentos, porque nós vivemos esta correria que o mundo vive, buscando as coisas que o mundo busca, e achamos que Cristo pode nos dar vitória nessas coisas. Vamos olhar para a nossa vida. O que estamos procurando? Vitória nas coisas do mundo? Nós temos procurado Jesus, o nosso Senhor, para que ele nos faça vitoriosos nas coisas desse mundo? É isso? Se for assim, nós não estamos fazendo mais do que fazem todos os homens. Muitos que andam pela rua, depois dos seus negócios, dizem graças a Deus. Depois dos seus assassínios, dizem graças a Deus. Depois dos seus roubos, dizem graças a Deus. Depois dos seus adultérios, dão graças a Deus. Não basta dar graças a Deus. Não basta nós procurarmos o Senhor para que ele realize as coisas que sonhamos, as coisas que pensamos. O que diz a palavra? Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os teus caminhos. Você está em busca do seu caminho? É os seus pensamentos? É o desejo do seu coração que você quer ver cumprido? Ou você está interessado no pensamento de Deus? No caminho de Deus? Irmãos, está claro. Nós não viemos ao mundo para seguir pelos nossos caminhos e nem para viver segundo os nossos pensamentos. Mas nascemos assim. Nascemos marcados por este engano, por esta ilusão, que é o pecado, chamado pecado de Adão. Nascemos sendo arrastados pelo mundo. Mas Deus, ele se revelou a nós. Antigamente falou aos pais pelos profetas, mas a nós se revelou na pessoa do seu filho, Jesus, para dizer para nós qual é o caminho. Por isso, irmãos, hoje mais do que nunca, as ilusões são muitas, as doutrinas mentirosas são muitas, os espíritos malignos e mentirosos estão como um enxame em toda parte. Não estão só nas igrejas, não, viu? Presta bem atenção nos meios de comunicação para vocês verem o que eles estão fazendo. Presta bem atenção no meio político para vocês verem o que eles estão fazendo. As leis que eles estão aprovando. Veja bem, irmãos, aonde eles estão? Nós temos que entender que os dias são trabalhosos, vão piorar. Olha para a tua vida. Jesus chegou? Não, minha vida continua como sempre foi. Então Jesus não chegou. O que eu tenho que fazer? Penitência. O que é penitência? Arrependa dos seus pecados. As más obras que você fez antes de conhecer a Cristo. Confessa os seus pecados a Jesus. Olha para dentro de você, para os seus pensamentos, os seus desejos, e vê a insignificância da tua alma. E diz: Senhor, vem mudar isso dentro de mim. Eu não quero mais seguir no caminho do pecado. Vem fazer essa obra em mim, e o Senhor virá fazer essa obra. Se você quer sair desse buraco, venha na igreja. Aqui é o lugar. O Senhor, ele vai te libertar. Mas preste atenção se Jesus Cristo está mesmo fazendo parte da tua vida. Preste bem atenção nisso. E é individual, viu? A irmã não vai perguntar ao marido, o marido não vai perguntar à mulher, os pais aos filhos, os filhos aos pais. Cada um pergunta para si mesmo o que tem dentro do seu coração. É tempo de decidirmos por onde andar. O Salmo 96, ele inicia-se dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor toda a terra, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas. Algumas pessoas pensam que Deus quer que nós cantemos a Ele. Hoje está muito em prática nas igrejas os louvores. E muitos pensam que louvando a Deus estão sendo santificados. Como se alguma coisa que saísse daqui e subisse aos céus nos tornasse santos. Quem nos santifica? É a palavra. E qual palavra? A palavra que diz para nós sobre o nosso pecado. A igreja, então, é um lugar um pouco desagradável porque vivemos falando de coisas erradas? Sim, nós estamos aqui para que as nossas almas sejam arrumadas. Nós estamos aqui para sermos educados. A igreja deve ser um lugar de educação da alma. E ai daqueles pastores que escondem essa riqueza dos seus crentes, porque eles acabarão indo para o escuro e os pastores serão responsabilizados. Porque a igreja é um lugar de aprendizado, é um lugar onde a palavra de Deus melhora cada um de nós, apontando o que temos e o que não podemos fazer, o que temos de fazer e o que não podemos fazer. Não se trata de cantar ao Senhor, mas trata de receber a vida nova que o Senhor nos concede em Cristo. Não é para continuar vivendo a vida velha, irmãos, cantando a canção dos tolos, como diz o Eclesiastes. É para receber uma nova canção. Cantar, louvar ao Senhor, é receber essa vida nova e viver de acordo com essa vida nova. Não estamos condenando quem cante ao Senhor, nós também cantamos. Mas o cântico que se fala na introdução dos Salmos é a vida nova. Cantai ao Senhor um novo cântico. Toda a terra. Recebei o Senhor. Não é apenas para um crente. É para todos. É para toda a terra, irmãos. Para toda a terra. Quando nós falamos da volta de Cristo, ele não está voltando só para os seus, ele está voltando para o mundo. Para o mundo. As mudanças que vão acontecer no mundo não dependem de crer ou não crer em Jesus. É ordem de Deus. É ordem divina. Que todo mundo, então, cante ao Senhor um novo cântico. Quem quiser permanecer, porque quem não quiser será levado embora. Será arrastado no turbilhão de sofrimento que vem sobre essa humanidade. Bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Olha, você recebeu Jesus como teu Salvador. Recebeu? Você disse, eis-me aqui? Essa palavra, ela está sendo dirigida a você. O que você precisa fazer? Bendizei o nome do Senhor. O Senhor é bendito eternamente. Não há outro. Anunciai a salvação. Quantas pessoas estão perdidas precisando receber essa anunciação? E há quem pense que ela é uma tarefa dos pastores e pregadores? Absolutamente. É tarefa sua, meu irmão, minha irmã. É tarefa de todos nós. O sacerdócio é universal. Todos nós recebemos por meio da fé o sacerdócio de Cristo. Sem passarmos por escolas. As escolas, os seminários, todas essas coisas, isso faz parte de um outro sacerdócio, não é o nosso. Não é o nosso. Nós estamos falando aqui do sacerdócio que você pode viver a todo instante na sua vida, anunciando e bendizendo o nome do Senhor, como única via de salvação. Não há outra. Todos os deuses dos povos são ídolos. Existem muitos deuses. Nos outros países, então, onde não tem o cristianismo, centenas de deuses, cada um ocupado com o capricho do ser humano. É Deus para qualquer desejo que você tenha no coração. A palavra diz muito claro, são ídolos. São ídolos. O Senhor fez os céus. Quem fez os céus? Quem colocou as estrelas nos céus? Quem fez os mares? As montanhas? Quem fez? Algum santo? Alguma santa? Orixá? O Senhor fez os céus. Acaba aí a conversa, irmão. Esse é o nosso Deus. Que Deus há que pode olhar para o Senhor? Não há Deus algum. O Senhor fez os céus. Esse é o nosso Deus. Está sobre todas as coisas. Nele, nós nos movemos. Olha que graça. Paulo disse isso. Nele nós nos movemos e existimos nele. Está em toda parte. É muito triste quando alguém busca um intermediário, disse o pastor na sua exortação. É muito triste quando alguém procura um pastor, um guru, um padre. Quando alguém faz uma oferta a outros deuses. Outros procuram os espíritos, os mortos. Vivemos e existimos em Deus, cremos. Fale com Ele. Fale com Ele agora. E diz, Senhor, eu sou teu. Senhor, entra na minha vida agora. Faz conforme achares melhor. E Ele fará. Ele fará. Porque grande é o Senhor e digno de louvor. Grande é Ele, digno de louvor. Glória e majestade estão diante de sua face. Força e formosura estão no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. O que quer dar força? Glória, nós glorificamos a Deus. Devemos fazê-lo pelo nosso coração, pela nossa boca, mas ainda mais pelo coração. Mas dai força ao Senhor, dai força ao Senhor, permita que o Senhor entre na sua vida e possa mudar a sua vida. E te faça um filho de Deus. Não mais um servo do pecado, mas um filho de Deus, porque o servo não fica para sempre em casa, mas o filho fica para sempre. Vamos deixar essa condição de criaturas para sermos feitos filhos de Deus. Deixe o Senhor entrar com toda a sua força na tua vida, na vida da tua família. Deixe o Senhor entrar. Não há outro. Ele governa tudo, irmãos. Até Satanás lhe sujeita. Governa tudo. Ele só permite que Satanás faça as obras necessárias para a nossa edificação espiritual. Não quer dizer que Satanás é bonzinho, não, viu, irmão? Não curva o seu pescoço a ele, não, porque ele corta. Mas tudo que ele faz é sob a permissão do Senhor. Todas as coisas, todas, estão sob os domínios do Senhor. Às vezes nos perguntamos, mas por quê? Por que não? Por que sim? Não sabemos. Na nossa insignificância dos pensamentos dele. Vamos dar ao Senhor a glória devida ao seu nome, diz o versículo 8. Vamos trazer ofertas ao Senhor e entrar nos seus átrios. O que é o átrio? Era a parte externa do templo, como se fosse aqui o alpendre. A casa do Senhor, ela é magnífica, irmãos. É uma casa espiritual. E nós não podemos entrar aonde estão os santos. O chamado Santo dos Santos, na casa espiritual do Senhor. Muitos de nós sequer podem entrar aonde estão os servos. Porque nós não vivemos para servir Cristo. Mas o Senhor tem misericórdia de nós e convida a gente para vir para os alpendres da sua casa. Entrai nos seus átrios. Trazei oferendas ao Senhor. O Senhor quer um pombinho, um bezerro, um cordeiro. Que você faça alguma polpuda doação para a igreja? Não, absolutamente. Mas que você participe da obra da igreja, irmão, minha irmã. Faça isso enquanto você pode. Não deixe para amanhã, não. Eu posso participar hoje? Irmão, conte comigo. A igreja vai fazer um encontro. Não é por causa da igreja, não. É por tua causa. Senhor, conte comigo. Nada me impedirá. Eu quero participar da obra da igreja. Doe. Faça uma oferta à igreja regularmente, todos os meses, de acordo com o seu coração. A oferta, ela é bem-vinda, porque a igreja, ela tem despesas, não só com a manutenção do templo, mas com a divulgação da palavra de Deus. E se nós nos unirmos, nós podemos fazer muito. Divididos, nós não faremos nada. Quando você participa, você está ofertando ao Senhor. E o Senhor se alegra. Não deixe para depois. Você é membro da igreja? Não, não sou membro, só sou frequentador. Torne-se um membro da igreja. Porque você, como membro, irá participar de maneira mais íntima de tudo o que a igreja faz. Você está ofertando o quê? Você não diz que não tem tempo? Ah, não tenho tempo para a igreja, estou muito ocupado. Você está ofertando o seu tempo, a sua vida, a vida dos seus filhos, a tua profissão. Você está ofertando um pouco para o Senhor, porque o Senhor não quer que você deixe de exercer sua profissão. O Senhor não quer que você deixe de ser pai e mãe. O Senhor não quer que você deixe de ter o seu lazer. Mas como disse o nosso exortador, a gente tem sobrando. Nós temos sobrando, na verdade, nós não precisamos de tanto. E um pouco pode ser ofertado ao Senhor. E o Senhor se alegra quando o seu coração está ofertando. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. Quem são os gentios? Os descrentes. Vamos anunciar o Senhor. Vamos dizer para as pessoas que tem um Deus que tem tudo em suas mãos. Nós vamos poder fazer isso em breve, porque cada dia o mundo se tornará pior. E as pessoas vão começar a se perguntar o que é que está acontecendo. Será que o mundo vai acabar? Você diga, ainda não, mas estamos a caminho. E anuncie que o Senhor reina. O Deus Todo-Poderoso, o que pôs os céus lá em cima, esse reina sobre todas as coisas. Quem crê no Senhor não tem medo. Não tem medo. Sozinho enfrentará um exército. Quem crê no Senhor vence até um exército, se cremos. Se não cremos, nós podemos estar em multidões, não venceremos ninguém. Já somos derrotados. Já fomos derrotados. Nós temos que crer nesse Deus e crer com todas as forças dos nossos corações. Vamos anunciar aos pecadores, aos descrentes, que o Senhor reina. Olha, o mundo se firmará de maneira que não se abale. Quantas pessoas ficam se perguntando, ah, se viesse um terremoto desse aqui no Brasil, o que iria acontecer? Esses terremotos que andam acontecendo por aí. Os cientistas tentam explicar, dizer que não, que sim, que um dia isso vai passar. Mas é o Deus vivente é que tem todas essas coisas em suas mãos. E quando ele reinar, não haverá nem um abalo sequer. Nem um abalo sequer haverá mais, irmãos. O mundo se firmará, diz o versículo 10. E o Senhor, ele julgará o povo, julgará os povos com retidão. Olha o que diz a palavra, não é o povo dele. Julgará os povos. A justiça de Deus vem sobre esse mundo e cada um será julgado segundo as obras que tiverem feito. E ai daquele que não tiver por Cristo o seu Senhor. Porque em Jesus nós encontramos perdão dos nossos pecados. Estamos livres nele. Já estamos à direita do Senhor. Porque quem não tiver o Cristo, bem, as suas obras irão a juízo. Irão a juízo. Alegrem-se os céus, alegre-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo o que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, todas as coisas na vinda do Senhor louvarão a sua presença. Todas as coisas que existem. E as árvores que ele se refere aqui, somos nós. Em muitas passagens, nós somos comparados às árvores. Árvores que precisam frutificar. O que João Batista disse de Jesus? Olha, ele tem o machado nas suas mãos. Ele vai limpar a plantação da casa do Pai. A árvore que não frutificar, que não produzir, será cortada e lançada fora. Você, meu irmão, minha irmã, tem produzido para Cristo? O que tem sido a sua vida? Eu tenho cuidado dos meus filhos, da minha casa, dos meus negócios? Só isso? Servo inútil, diz a palavra de Jesus. Servo inútil. O que você tem feito? Quando vier o tempo, vão te perguntar: onde estão os frutos, os talentos que foram depositados em tuas mãos? Onde estão? Ante a face do Senhor, todos se alegrarão, porque Ele vem para julgar a terra. Ele julgará o mundo com a sua justiça e todos os povos com a sua verdade. Não vai ter outra verdade. Ele julgará todas as nações com a sua verdade. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. É o único caminho. Louvemos ao Senhor. Recebamos o Senhor com muita alegria na nossa vida, na nossa casa, em todos os lugares. Porque em breve Ele voltará e todos nós o glorificaremos. E todas as coisas que existem, os campos, as árvores, os pássaros, os mares e todas as grandezas conhecidas glorificarão a Jesus Cristo, o Filho de Deus. Que nós sejamos abençoados e guardados nas suas misericórdias. Amém.